Portanto, já estamos em condições de começarmos a segunda parte e eu punha à vossa consideração a apreciação e votação das atas 122 e 123 relativas às reuniões dos dias 13 e 18 de dezembro e, portanto, passava a palavra para as senhoras e para os senhores deputados. Portanto, não havendo inscrições sobre o ponto número 1, punha de imediato à votação em conjunto, portanto, quem vota contra as atas 122 e 123, quem se abstém, quem vota a favor, aprovadas por unanimidade. Ponto número 2. O ponto número 2 tem a ver com, e dando seguimento a uma solicitação da senhora deputada Maria das Mercês Borges relativamente a um ponto da situação sobre o plano de atividades da Comissão para esta sessão legislativa, portanto, foi distribuído às senhoras e aos senhores deputados um plano de atividades em que está marcado não só aquilo que foi conseguido, mas também e realizado, mas também aquilo que falta, sobretudo, realizar e que já está, e que é imenso, e que já estava previamente aprovado por nós para a anterior sessão. E, portanto, diga, diga. Pois já, a amarelo está aquilo que não foi feito, não sei se tiraram a cores, por isso é que o amarelo é sempre mais complicado, mas é o ponto 6, em que diz eventos e atividades, e portanto temos aqui no primeiro ponto logo sobre o Estatuto do Cuidador, portanto, e sobre isso cumpre dizer que, ao fim de porfiados esforços, apareceu o estudo ontem e, portanto, já foi divulgado por e-mail para as senhoras e para os senhores deputados, e, portanto, eu abri agora aqui a discussão sobre este ponto. Tem a palavra, se faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Agradecer a inclusão deste ponto na ordem de trabalhos, porque eu acho que por vezes aprovamos os documentos e depois deixamos de olhar para eles. E este acompanhamento é importante deste documento, porque ele é, a priori, um pouco o guião que nós temos para além das iniciativas legislativas e do outro trabalho urgente e necessário que possa sobrepor a este. Da nossa parte, no que diz respeito às audições públicas, já está prevista uma a pedido do Bloco de Esquerda e agendada aqui no nosso plano de atividades. Eu queria fazer referência à visita que nós tínhamos previsto de Fátima e que já foi tantas vezes prevista e tantas vezes adiada que eu pedi a calendarização logo que fosse possível. De resto, nada tenho a opor e penso que vamos conseguir dar sequência, pelo menos aí um quarto ou um terço dos nossos trabalhos.
Muito obrigada, senhora deputada. Mais comentários dos outros grupos parlamentares? Não sei se mais alguém tem alguma coisa a acrescentar sobre este ponto.
Gostávamos que a realização da visita fizesse dentro do primeiro trimestre, durante o primeiro trimestre.
Muito obrigada, senhora deputada. Faremos o registro, obviamente, da pretensão do PSD e dava a palavra ao senhor deputado Filipe Anacoreta Correia.
Muito obrigado, senhora presidente. Dar conta que recebemos, nós tínhamos sugerido que este documento fosse trabalhado em mesa de coordenadores, e acabou por não ser. Portanto, eu não acharia mal que nós ainda pudéssemos ter aqui algum tempo para análise deste documento e, eventualmente, pequenos acertos. Eu, em todo caso, e desde já, gostaria de dar conta que, em relação às deslocações, entre outros assuntos, refere-se a visita ao Refúgio Abu em Ascensão, em Faro. E eu creio que, como é conhecimento público, foi ontem divulgado o relatório, pelo menos foi noticiado o relatório Casa 2016, com dados relativamente à adoção e institucionalização de crianças. Tenha vindo também a público situações relativamente a casos, digamos assim, muito preocupantes neste âmbito. E o CDS vai apresentar uma proposta nesse sentido e nós gostaríamos que, entre as locações, esta fosse realmente devidamente valorizada e priorizada, atendendo à importância e à atualidade deste assunto. Muito obrigado.
Muito obrigado também, Sr. Deputado, pelo seu contributo e diria que não me compete, obviamente, enquanto Vice-Presidente, estar a marcar uma reunião a nível dos coordenadores, mas penso que está, enfim, aceito por todos os grupos parlamentares e será com certeza também acedida pelo Sr. Presidente da Comissão e, portanto, também dar-lhe-emos nota, obviamente, do contributo agora prestado. E passava então para o ponto, se não havendo mais comentários, passava então para a distribuição. Diga, Sr. Deputado.
Eu peço desculpa, queria fazer um pedido à Comissão, se não houvesse inconveniente. Eu, infelizmente, tenho que me ausentar por ter um funeral e vim a pedir se seria possível fazermos uma inversão da ordem dos pontos de trabalho, passando agora a discutir o 8 e depois retomar a ordem se não houvesse oposição. Muito obrigado.
Com certeza, Sr. Deputado. Aliás, aproveito para informar que também a Sra. Deputada Clara Marques Mendes, relativamente à apresentação dos relatórios, dos pareceres que tem para apresentar, que é o ponto 5 e o ponto 6, também está retida numa reunião e pediu para passar para o final desta nossa sessão. E, portanto, com certeza que sim, dar-lhe a palavra de imediato para a apresentação do ponto 8, que tem a ver com a apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP para a audição do Governador do Banco de Portugal, igualmente com caráter de urgência, para prestar todos os esclarecimentos sobre os contornos que envolvem a hipótese da Santa Casa de Misericórdia de Lisboa entrar no capital da Caixa Económica Montepio Geral S.A. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento de novo os colegas. Eu creio que este requerimento é bastante evidente e decorre, no fundo, daquilo que foram as audições anteriores. Só para situar, de facto, foi invocado nas duas audições anteriores a intervenção do Banco de Portugal nesta matéria, quer pelo Sr. Provedor da Santa Casa da Misericórdia, quer também pelo Sr. Ministro, em que mais do que uma vez se referiu ao Banco de Portugal. E, bom, as razões da nossa preocupação já são públicas, já têm sido aqui afirmadas, creio que é desnecessário repisar. Creio que, atendendo àquele calendário que o Sr. Provedor aqui anunciou, em que gostaria de tomar uma decisão até ao final do mês, torna evidente a urgência desta audição. Em nosso entender, e atendendo à matéria, creio que não seria despropositado ponderar que ela pudesse ocorrer também em articulação com a COFMA. Pela nossa parte, veríamos isso também com bons olhos, mas nós queríamos acentuar sempre a perspectiva em que aqui nos posicionamos, que é a perspectiva de quem olha para a Santa Casa da Misericórdia, quem centra a análise a partir da preocupação com o impacto desta decisão na Santa Casa da Misericórdia, evitar outro tipo de abordagens, mas, naturalmente, que sendo o Banco de Portugal, eu creio que nós não poderemos deixar de considerar a possibilidade de a COFMA ser também envolvida nesta audição. Fico disponível para qualquer esclarecimento que se entenda oportuno. Muito obrigado.
Muito obrigada. Não há mais intervenções. Eu, então, daria a informação que o Sr. Presidente já tinha, enfim, um pressuposto, obviamente, da aprovação que iremos a seguir votar, mas que nesse pressuposto a data para que ele apontava era para o dia 31, às 9:30 da manhã, podermos realizar esta audição, obviamente, dependente da disponibilidade do Sr. Governador. Portanto, se não há dia 31, que é a próxima quarta-feira, se é isso, Isso os senhores deputados é que têm que se... têm que, de facto, dar, enfim, a vossa opinião sobre esta situação. Não compete à mesa. Faz favor, Sr. Deputado Rui Rizzo.
Senhora Presidente, era bom que esclarecesse aqui uma situação. Efetivamente, as referências que foram feitas aqui do Banco de Portugal relativamente ao Monte Pio, neste caso a Santa Casa da Misericórdia, têm a ver sobretudo com questões de supervisão, porque era saber e avaliar se efetivamente o Monte Pio cumpria ou não cumpria os rastros de capital e qual era o funcionamento. Foi isso aqui que foi dito. As questões da supervisão bancária têm a ver com a COF, mas não têm a ver exatamente com esta questão que foi aqui tratada relativamente à solidariedade e à solidariedade social da Santa Casa da Misericórdia. Quer-nos parecer que esta audiência deveria ser, no mínimo, com a COFMA, porque é quem cabe a responsabilidade das questões da supervisão, e é isso que se vai tratar nesta reunião. É perguntar ao Sr. Governador se confirma ou não confirma a saúde, digamos, do banco, do Monte Pio Banco, para poder ser ou não ser adquirido. Não são outras questões. Quer-me a mim parecer. Aliás, não foi no curso das duas reuniões que houve sobre esta matéria, das duas audições, nunca foi aqui evocado outra matéria que não fosse essa relativamente ao Banco de Portugal. Disse.
Mais intervenções? Não. Eu penso que... Faz favor, Sra. Deputada Rita Rato.
Nós... sobre isto dizer, nada contra ser uma audição conjunta. O problema é que marcar já tem que se perceber se na COFMA há alguma audição na próxima semana. Pronto, porque a calendarização de cada uma das comissões está feita e se tiverem audições agendadas é apenas colocar esta questão. Creio que também é justo, se fosse de outra forma e outra comissão propusesse uma audição conjunta connosco, acho que também no mínimo o que íamos exigir é que já tivéssemos trabalhos marcados e pessoas convocadas se tivessem sem atenção. Portanto, a nossa parte nada a opor, que seja conjunta e que seja ouvido. Agora, sendo também uma matéria tutela do Banco de Portugal, questões financeiras, matéria da COFMA, que se articule se existir disponibilidade para ser no dia 31, da nossa parte, 31 que é quarta, não é? Há disponibilidade para que assim seja. Se não, quando houver disponibilidade das duas comissões, sendo que nós temos disponibilidade para isso.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Era isso que estávamos, entretanto, aqui a ver. Obviamente que preconizarmos uma reunião conjunta, teremos que abordar a COFMA nesse sentido e saber qual é a sua disponibilidade. Se as duas disponibilidades se conjugarem, em princípio ficaria o dia 31 de janeiro pelas 9:30 da manhã, mas obviamente sujeito a confirmação. E, portanto, vamos proceder à votação, se não houver mais nenhuma intervenção, e, portanto, temos em apreciação o requerimento do CDS-PP. E quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, foi aprovado por unanimidade. Sr. Deputado... Está feito este ponto, está cumprido e, portanto, então voltávamos atrás e passávamos para a distribuição das...
Se podia saltar e passar à apresentação do Sr. Deputado. Interrompe. Dá-me licença.
Diga, faz favor, Sr. Deputado.
Peço desculpa de incomodar, Sr. Presidente, mas pedir também alguma flexibilidade na gestão.
Oh, senhoras deputadas, deixem ouvir, por favor, senhoras e senhores.
No sentido de permitir que a senhora deputada Clara Marques Mendes possa apresentar os seus relatórios, porque chamámos de uma reunião onde se encontrava para poder. Já? Então pronto, retiro o que disse.
Não, é que vamos agora ainda no ponto 3. E no ponto 3 é a distribuição das iniciativas, que eu penso que será, enfim, mais ou menos breve. E temos, apesar de serem várias as iniciativas a distribuir, portanto, projeto de lei 728/13 revoga as alterações ao Código de Trabalho introduzidas no período da Troika, que vieram facilitar os despedimentos e reduzir as compensações devidas aos trabalhadores, procedendo à 13ª alteração à Lei nº 7/2009, 12 de Fevereiro, da responsabilidade do Bloco de Esquerda, e o deputado autor do parecer, ou deputada, é do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e é, indico, a senhora deputada... Ah, não?
A senhora deputada Carla Tavares já foi indicada para este projeto de lei, que a matéria conexa
A senhora deputada Carla Tavares já foi indicada para o projeto de lei 647/13, que é uma matéria conexa. E, portanto, ficará também, obviamente, se assim o entender, não? De ficar com esta responsabilidade. Senhora deputada, faz favor.
Senhora Presidente, eu creio que também fui indicada para elaborar o parecer referente a esta matéria na própria Comissão de Assuntos Europeus. Nunca me aconteceu fazer os dois, quer cá... Ah, é o primeiro. Ah, não, estava a fazer confusão. Estava a fazer... Sim, sim, mas sendo assim ficarei. Estava a fazer confusão com o outro.
Muito obrigada, senhora deputada. Portanto, para este projeto de lei está indicada a senhora deputada Carla Tavares, do PS. O segundo projeto é o projeto de lei 729/13, que altera o regime jurídico aplicável à contratação a termo, concretizando os compromissos constantes do programa de governo e as recomendações do Grupo de Trabalho para a preparação de um Plano Nacional de Combate à Precariedade, procedendo à 13ª alteração à Lei 7 de 2009, de 12 de fevereiro, da autoria do Bloco de Esquerda, e passava então a palavra ao Sr. Deputado José Soares.
Só para dar uma informação, este projeto foi já discutido também na sessão legislativa anterior, é só para dar essa indicação, porque haverá um relatório também da sessão legislativa anterior. Só para o relator ou relatora poder saber, porque isso, apesar de tudo, pode simplificar o trabalho.
Portanto, cabe a autoria do parecer, cabe ao grupo parlamentar do CDS-PP, dava a palavra ao Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia.
Muito obrigado, e não deixando de agradecer também a informação do Sr. Deputado José Soeiro, indico que o deputado, o autor do parecer, será o deputado António Carlos Monteiro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos para o terceiro projeto de lei, número 730/13, que revoga as alterações ao Código de Trabalho introduzidas no período da Troika relativas ao despedimento por extinção do posto de trabalho e elimina a figura do despedimento por inadaptação, procedendo à 13ª alteração à Lei 7 de 2009, 12 de fevereiro, também da autoria do Bloco de Esquerda, e cuja o deputado ou deputada autor do parecer caberá ao grupo parlamentar do Partido Socialista, não sei se querem...
Indicamos depois.
Indicam depois, indicarão posteriormente. O outro projeto ainda em apreço e para distribuição é o projeto de lei 731/13, que repõe o valor do trabalho suplementar e o descanso compensatório, aprofundando a recuperação de rendimentos e contribuindo para a criação de emprego, procedendo à 13ª alteração ao Código de Trabalho, aprovado pela Lei 7 de 2009, de 12 de fevereiro, e que também é um... É um projeto de lei da responsabilidade do Bloco de Esquerda e que cabe, o parecer, cabe também ao grupo parlamentar do Partido Socialista, penso eu, em conexão com o projeto de lei 687/13 do PCP de 2 de fevereiro. E que está agendado para 2 de fevereiro.
Não, o anterior não está distribuído.
Não. Nenhum dos dois está distribuído. E, portanto, nós indicaremos também posteriormente quem ficará responsável. Temos ainda o projeto de lei 732/13, que elimina os regimes do banco de horas individual e da adaptabilidade individual, procedendo à 13ª alteração ao Código de Trabalho, aprovado pela Lei 7 de 2009, de 12 de fevereiro, que embora não tenha indicação, penso que também seja da responsabilidade do Bloco de Esquerda, e cujo o autor do parecer caberá ao Partido Social Democrata, e também tem a ver com estes projetos de lei. Portanto, projeto de lei 712 e projeto de lei 713 e 714/13 do Partido Comunista Português, cuja a senhora deputada a autora será a senhora deputada Carla Barros. Está correto?
Sim, foi indicada.
Foi indicada para os outros, como está em conexão. Então, é.
É tudo junto.
Pois, como... Se não. Os três projetos, 712, 13 e 14, do PCP, estavam distribuídos à senhora deputada Carla Barros. Este também, como é do PSD, se entenderem por bem, ficava também responsável por este projeto de lei. E, por fim, um projeto de resolução, projeto de resolução 1240/13, que recomenda ao Governo que legisle para garantir que os acompanhantes de grávidas nas deslocações interilhas dos Açores tenham as faltas de trabalho justificadas na legislação laboral, que é da autoria do PSD e que tem um agendamento já para o próximo plenário, que será no dia 26 de janeiro. Não, é a informar, é o projeto de resolução, é para informar que este projeto de resolução já virá, portanto, ao plenário do dia 26, ou seja, sexta-feira de manhã. Ora bem, ponto 4. Distribuição da COM 2017-797, proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a condições de trabalho transparentes e previsíveis na União Europeia. Este temos que o remeter à CAI até 26 de fevereiro, portanto ainda temos um período de tempo que é bastante razoável e cabe também ao PS indicar quem será o relator ou a relatora. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Agora sim, no ponto certo, que era o que eu estava a referir há pouco, eu creio que estou indicada na CAE para fazer o relatório ou parecer referente a este ponto. Se não houver, e nunca me aconteceu, não sei se há, se não houver problema em redigir os ambos, redigir os dois, digo, farei ambos, mas será essa questão apreciada, se não ficarei eu indicada.
Se não havendo, percebi... um pouco de leitura gestual, mas pareceu-me que não havia objeções, muito pelo contrário, e portanto será a senhora deputada Carla Tavares. E agora sim chegamos aos dois pareceres que são da responsabilidade da senhora deputada Clara Marques Mendes, do Partido Social Democrata, portanto o projeto de lei 177/13, que diz respeito ao reforço dos direitos de maternidade e de paternidade, e seguidamente a apreciação e votação do projeto de lei, mas vamos primeiro ouvir o parecer e a exposição que tem para nos apresentar e depois então passaríamos ao ponto 6. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente, cumprimentar a todos os colegas e passar então à apresentação do parecer sobre o projeto de lei 177-13, apresentado pelo PCP e que visa o reforço dos direitos de maternidade e paternidade. De acordo com a exposição de motivos e no sentido de reforçar estes direitos, o PCP faz aqui um conjunto de propostas de alteração a várias situações, designadamente o alargamento do tempo de licença de maternidade obrigatória de 6 para 9 semanas, o alargamento do tempo de licença obrigatória do pai de 15 para 30 dias, o alargamento da licença de maternidade até 180 dias pagos a 100%, o alargamento da licença de paternidade até 60 dias, 30 dias obrigatórios mais 30 facultativos, a decisão livre da mulher e do casal sobre o período de gozo de licença parental, garantindo sempre o pagamento a 100%. Propõe ainda a criação de uma licença específica de prematuridade ou de internamento hospitalar do recém-nascido, adicional à licença de maternidade, paternidade e garantidas, cujo pagamento será garantido a 100%. E ainda o pagamento de subsídio de gravidez por riscos específicos, também pagos a 100%. Depois de apreciada a iniciativa, verificamos que há uma conformidade com os requisitos, todos os requisitos formais, constitucionais e regimentais. Sugere-se apenas aqui uma questão que é relativamente à mudança do título na eventualidade da aprovação, para fazer a menção expressa a qual é a alteração, que no caso seria a 13ª alteração ao Código de Trabalho, isto no sentido de cumprir a lei formulário. relativamente ao enquadramento legal e doutrinário, bem como às iniciativas legislativas e petições pendentes sobre esta matéria, neste parecer faço uma remissão para a nota técnica, que estão onde estão expressamente consagradas estas matérias. Quanto à opinião, a relatora e eu própria reservo uma posição para a discussão em plenário, que ocorrerá já na próxima sexta-feira. Portanto, e em conclusões, verifica-se que a presente iniciativa cumpre todos os requisitos formais, constitucionais e regimentais, com apenas a ressalva que foi referida relativamente ao título de fazer esta correção e, portanto, está o presente parecer deverá ser remetido à sua excelência, o Presidente da Assembleia da República. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada, a quem cumprimento pela elaboração deste relatório e deste parecer. E sobretudo pela eficácia e rapidez da sua apresentação, pese embora de facto seja um relatório sobre um assunto que aqui nos fez muito discutir sobre, digamos, aquilo que era essencial. E passava de imediato a palavra para as senhoras e senhores deputados que queiram intervir sobre este ponto. Senhor deputado António Carlos Monteiro, por favor.
Senhora Presidente, apenas para saudar a Senhora Deputada Relatora e agradecer o relatório que nos foi apresentado.
Senhora Deputada Carla Tavares.
Para o mesmo efeito, Senhora Presidente, para saudar a Senhora Deputada Relatora pelo relatório que produziu e pela forma sintética como apresentou o mesmo.
Muito obrigado. Portanto, não havendo mais intervenções, coloco... Senhora Deputada Rita Rato.
Obrigada. Até podia parecer mal, ser, mas nós, os autores do parecer, não saudar a elaboração do mesmo. Não o faço porque não é por nada em particular. A Senhora Deputada faz pareceres todas as semanas e porque senão estaríamos quase constantemente a saudar-nos uns aos outros pelo trabalho que fazemos. Mas ainda assim, saudar a Sra. Deputada Clara Marques Mendes pela elaboração do parecer relativamente ao nosso projeto de lei e esperar que da discussão do nosso projeto possa ser incluído no grupo de trabalho que temos na Comissão e que Políticas de Igualdade, onde existem também outras propostas e por isso desejar votos de bom trabalho.
Obrigada. Então, agora sim, proceder à votação. Quem vota contra o relatório, quem se abstém, quem vota a favor, o relatório foi aprovado por unanimidade e passamos então ao ponto 6, apreciação e votação do parecer sobre o projeto de lei 566/13, que alarga o período de licença parental exclusiva do pai e estabelece a igualdade na parentalidade em caso de adoção, incluindo a adoção por casais do mesmo sexo e de utilização das técnicas de PMA, 15ª alteração ao Código de Trabalho e 4ª alteração ao Decreto-Lei 91/2009, de 9 de Abril. É, portanto, um projeto de lei da autoria do Bloco de Esquerda e cabe outra vez à senhora deputada Clara Marques Mendes, do PSD, a qual iremos ouvir com muito gosto. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, e ainda no referente ao ponto anterior, agradecer as palavras que me foram dirigidas e também dizer que, de facto, acho que esta matéria deve ser integrada no grupo de trabalho onde estão a ser discutidas outras iniciativas pendentes, como aliás resulta da nota técnica, o conjunto de iniciativas que estão atualmente a ser apreciadas e discutidas na especialidade. Indo então ao parecer do projeto de lei número 566-13 do Bloco de Esquerda, dizer o seguinte, portanto, este projeto de lei também propõe um conjunto de alterações, quer ao Código de Trabalho, quer ao Decreto-Lei 91/2009, e todas estas alterações visam, segundo os proponentes, estabelecer a igualdade na parentalidade em caso de adoção, incluindo a adoção por casais do mesmo sexo e da utilização de técnicas da PMA. E vem ainda também na proposta com este projeto de lei, alargar-se o período de licença parental exclusiva do pai. Há aqui um conjunto de matérias que são propostas, como referi, de alteração, no sentido, dizem os proponentes, de assegurar a igualdade de direitos entre a parentalidade por via biológica e a parentalidade por via da adoção. E para isso propõem-se a que seja eliminado tudo o que diz respeito a desigualdades ainda existentes na adoção por casais do mesmo sexo. Nesse sentido, fazem propostas de alteração de determinados artigos do Código de Trabalho. Os meus colegas, eu acho que me dispensam de estar a ler o conjunto de alterações que são propostas, mas, porque foi referido aqui, quais eram os objetivos gerais desta iniciativa, sendo que está aqui devidamente no relatório, estão escritos todos os aspectos referentes às propostas de alteração. Depois de analisada se há conformidade com os requisitos formais, constitucionais e regimentais, e bem como o cumprimento da lei formulário, há aqui alguns aspectos que importa salientar. Primeiro, sugere-se que na apreciação da especialidade, de facto, possa haver uma melhor correspondência, de acordo com a lei formulário, àquela que é a alteração efetuada ao Código de Trabalho, porque verifica-se que não é a 13ª alteração, será, em caso de aprovação, a 14ª alteração e, portanto, isso deve constar. Depois verifica-se aqui que a lei propõe, ou a iniciativa propõe a sua entrada em vigor, para portanto, a entrada imediata em vigor. Ora, o que é que acontece? Acontece que, de acordo com a Lei Travão, as iniciativas, os grupos parlamentares não podem apresentar iniciativas que aumentem a despesa do Estado. Portanto, sugere-se aqui que haja uma alteração. Aliás, essa preocupação manifestou-se na iniciativa que referi anteriormente por parte do PCP, em que teve a preocupação de fazer a entrada em vigor com o próximo Orçamento de Estado. O que não vemos nesta iniciativa do Bloco de Esquerda e, portanto, sugerimos que em sede de apreciação na especialidade passe a constar do texto que o diploma entre em vigor ou produz efeitos com a aprovação do Orçamento de Estado subsequente à sua aprovação, porque senão estamos aqui a correr o risco de violar esta mesma lei travão. Verifica-se também que há algumas iniciativas legislativas, bem como petições pendentes sobre matéria relacionada com esta mesma matéria, e remete-se para a nota técnica, o elenco, bem como a identificação dessas mesmas iniciativas. O mesmo se faz relativamente ao enquadramento legal e doutrinário. Quanto à opinião da relatora, dispensa para reserva para a discussão destas iniciativas em sessão plenária. E, portanto, e em conclusão, com as chamadas de atenção que foram feitas e com as propostas de que haja uma correção, quer quanto à norma de entrada em vigor, quer quanto à designação do título da iniciativa, tudo demais que se encontra cumprido e, portanto, está... Peço desculpa. O presente parecer deverá ser remetido à Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada, por mais esta apresentação sobre também um problema e um assunto relacionado, aliás, e do mesmo âmbito que o projeto de lei anterior, e as minhas felicitações por esta apresentação, e, portanto, abria a discussão sobre o parecer, dando a palavra à senhora deputada, agradeço, peço desculpa, mas não sei o seu nome, Sandra Cunha, faz favor, senhora deputada.
Obrigada, Sra. Presidente. Apenas para agradecer desde já a elaboração do parecer à deputada Clara Marques Mendes e dizer que, evidentemente, que o Bloco de Esquerda acolhe as sugestões que já vinham, aliás, expressas na nota técnica, tanto no que se refere à ordem da alteração ao Código de Trabalho, assim como à questão da Lei Travão, tendo sido adicionados ao projeto, no final, a questão da adaptação dos valores, enfim, dos subsídios, a adaptação àquilo que tinha sido previsto no Código de Trabalho e, portanto, faz todo o sentido, evidentemente, e que acolhemos essas sugestões de alteração. Muito obrigada.
Muito obrigada também pelo seu contributo. Portanto, está registado que as duas sugestões que foram feitas pela Sra. Deputada Clara Marques Mendes foram acolhidas e perguntava aos diferentes grupos parlamentares se querem intervir sobre o ponto. Faz favor, Sra. Deputada Carla Tavares.
Sr. Presidente, apenas mais uma vez para saudar a Sra. Deputada Marques Mendes pela elaboração do parecer e pela forma sucinta como o apresentou.
Muito obrigada. Muito obrigada. Não havendo mais intervenções, portanto, coloco Em votação, quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor. Portanto, o parecer foi aprovado por unanimidade. E passamos então para o ponto 7, que é a fixação da redação final dos projetos de resolução número 1168/13 do PSD e 1181/13 do PEV, que recomenda ao Governo a promoção da igualdade salarial entre mulheres e homens. Portanto, Sra. Deputada Sandra Pereira, do PSD, por favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, muito obrigada. Pronto, de facto, estes são os projetos de resolução que resultaram, julgo, da redação final, portanto, que colocamos aqui à consideração dos senhores e senhores deputados. Muito obrigada.
Pretende intervir, é? Então, colocava desde já... Há uma proposta de um texto final.
Sim,
é
um texto final
de fusão. É a fusão. Aliás, falámos aqui na altura também da questão desta questão de igualdade salarial e, portanto, punha à consideração das senhoras e senhores deputados se votam favoravelmente, portanto, quem vota contra, desculpem, quem vota contra o texto final, quem se abstém, quem vota a favor, a redação final. Dos projetos de resolução já referidos foram aprovados também por unanimidade. Não temos, portanto, tendo o ponto 8 já sido discutido, passamos rapidamente para os outros assuntos e, para além de algumas informações que possam ser prestadas, dava desde já a palavra ao Sr. Deputado José Soares.
Obrigado, Sr. Presidente. Vou falar sobre a sessão dos cuidadores. Como não podia deixar de ser, recebemos hoje o estudo no e-mail e, portanto, queria insistir que pudéssemos marcar para a próxima sexta-feira a sessão, não a próxima, desculpem, não é desta semana, da semana seguinte, desta semana não iríamos a tempo de convocar, naturalmente, mas que pudéssemos marcar para a sexta-feira da semana seguinte, dia 2, a sessão pública de... Pronto, que tínhamos planeado, e como estava dependente, e creio que bem, da recepção do documento, agora que já o temos, creio que devíamos agendar.
Não temos resposta. Senhoras e senhores deputados, penso que relativamente a esta proposta não houve, por enquanto, ainda nenhuma nota discordante relativamente à sexta-feira 2, mas nós temos aqui, obviamente, uma dificuldade. É que fomos mudando e alterando a data, mesmo relativamente ao dia 23, o autor do estudo ainda não tinha respondido, de forma que é evidente que não se pode começar a organizar uma sessão sem termos a certeza que o autor do estudo está disponível e, portanto, obviamente, enfim, foram feitas várias diligências já relativamente ao dia 23 e o senhor não respondeu. Nada, não respondeu nem contacto telefónico, nem e-mail. E, portanto, é só essa nota que queremos deixar aqui, no sentido de nos precavermos, enfim, de alguma maneira, contra uma fixação de uma data que pode não ser execuível, como é evidente. Tem a palavra o Sr. Deputado José Soares.
Sr. Presidente, acho que devíamos marcar a data e, na sequência disso, contactar o autor do estudo. Pode ser que o silêncio do autor do estudo tivesse a ver com o facto de estar à espera que o estudo nos fosse remetido. Estou a pôr essa hipótese teórica. E, portanto, pode ser que, sendo o estudo público e estando na Assembleia, o autor do estudo passe a estar contactável.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, se os serviços Como já informaram, têm, de facto, tempo para prepararem tudo para a próxima sexta-feira. Nós penso que nenhum dos seus deputados tem nada a objetar. Fixaríamos, então, a data da próxima sexta-feira, dia 2, à mesma hora, com o mesmo programa que já estava delineado anteriormente. E não havendo mais nenhuma intervenção, agradeço os vossos contributos. E até à próxima quarta-feira. Muito obrigada a todas e a todos.